você que acompanha o Papo de Setorista, mais uma vez no ar nesta sexta-feira para falar bastante de futebol. Tem São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians na pauta. O São Paulo que foi derrotado para a LDU na Copa Sul-Americana, mas pelo jogo, um bom resultado para o São Paulo. Já já nós vamos falar disso com o Giovanni Chacon e também o Barolo. Tem o Flamengo em pauta, que não jogou na semana, eliminado da Libertadores da América. Tem jogo agora contra o Internacional neste sábado e a preparação toda da equipe rubro-negra para o Campeonato Brasileiro. Também vamos falar de Flamengo. Já o Palmeiras, com a vitória em cima do Deportivo Pereira 4-0, uma goleada, um resultado assim importante, já colocando o Palmeiras na semifinal da Libertadores, mas as críticas agora para cima da Leila por conta da história lá do avião e também por jogadores que podem deixar o clube. Já já vamos falar disso também com o Pedro Marques e o Celso Ardengue. E tem o Corinthians que joga no fim de semana, venceu o Estudiantes na Copa Sul-Americana por 1-0, agora decide na Argentina. As informações do Timão já já com ele, Márcio Reis. Então, a partir de agora, muita informação, aquele debate saudável que você já sabe aqui no Papo de Setorista. Deixa o like, clica no joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e mande sua mensagem através do chat da Jovem Pan. Comigo já por aqui, ele, Giovanni Chacon, para a gente falar de São Paulo, que perdeu para a LDU 2-1 fora de casa, na altitude lá do Equador. Porém, Giovanni Chacon, pela atuação do São Paulo, dá para considerar um resultado bom, pensando até no ótimo aproveitamento que o São Paulo tem jogando no Morumbi. Reverteu desvantagens contra o San Lorenzo na própria Copa Sul-Americana e também contra o Corinthians na Copa do Brasil. Muito boa noite, Giovanni Chacon.
Boa noite, Gui. Boa noite, pessoal ligado aqui no Papo de Setorista. Pelo que foi o jogo, o São Paulo teve muita sorte, né? Saiu muito no lucro, teve mais sorte do que juízo. São Paulo foi amassado no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo. O São Paulo poderia ter saído com uma derrota no intervalo de 4-0, com tranquilidade. Né? E isso não é de se falar com orgulho. São Paulo não jogou nada no primeiro tempo. E antes do jogo, começar, quando você olha a escalação, tem muita gente olha, e eu fui um deles, que olhou e falou, pô, eu acho que é o melhor que realmente podia ser escalado. Mas talvez, não só eu, mas assim como o Dorival Júnior e muita gente, errou, né, ao avaliar dessa forma. Talvez três zagueiros, o Diego Costa podia ficar no banco de reservas enquanto o Alan Franco entrasse como titular ali, um sistema ainda mais fechado, porque o São Paulo foi amassado. Rafinha talvez tenha tido uma das piores partidas da carreira dele, o Johan Julio, que jogou no Brasil, inclusive não desempenhou um bom futebol, né, bagunçou para cima do Rafinha. O Wellington também fez uma partida muito ruim, nas extremidades o São Paulo não foi bem. O Lucas Moura, por mais que ele faça o gol, ele não foi aquele cara que no primeiro tempo, principalmente, foi o diferente. O time inteiro do São Paulo no primeiro tempo foi muito mal. O time inteiro. Todos, sem exceção. Né? E aí, no segundo tempo, entra o Luan. Né? Isso tem que ser pontuado. Eu sou um grande crítico do Luan recentemente e continuo fazendo essa crítica porque o Luan ele continua sem ter uma grande performance física, né? Principalmente física. Técnica também decaiu bastante. E foi um jogador em que foi feito um alarde para uma renovação por ele, né? Principalmente no embate entre ele e Rogério Ceni nos bastidores. Muita gente comprou o lado do Luan, comprou a briga do Luan, mas eu também sou um cara muito justo. Então ontem, por exemplo, a entrada do Luan deu um reforço muito grande na marcação, melhorou o São Paulo na segunda etapa, não foi o único fator. Eu acho que o São Paulo voltou mais ligado para o segundo tempo. Então, ter saído só com 2-0 no primeiro tempo já foi lucro e ter feito o gol ainda mais. 2-0 era um placar reversível no Morumbi. Difícil, mas reversível. Um 2-1 deixa as coisas muito mais palpáveis para o São Paulo, né, no estádio do Morumbi. Acredito que o São Paulo tem chance. Está garantido? Claro que não. A equipe da LDU já mostrou que pode dificultar sim as coisas para o São Paulo. Mas, pelo menos, não está eliminado. São Paulo jogou um futebol, principalmente no primeiro tempo, de um time que seria eliminado para a LDU já na partida de ida. Era para ter tomado 4 gols na primeira etapa. O principal jogador do São Paulo no jogo de ontem foi o Rafael. Rafael fez pelo menos 3 grandes defesas. Então, na minha opinião, acho que o São Paulo teve muita sorte que está com tudo em aberto para o jogo de volta, Gui.
O Chacon até trouxe esse número aqui e eu tenho os números da partida. Posse de bola, LDU 46%, São Paulo 54%, passes certos. A LDU acertou 85%, São Paulo 88%, finalizações, aí que a coisa muda completamente. 19% da LDU, 5% do São Paulo, certas 7% da LDU, 3% do São Paulo, finalizações dentro da área. 11% da LDU, 3% do São Paulo, escanteios 8-4 também para o time equatoriano e desarmes 13-11 para a LDU, ou seja, os números de São Paulo e LDU, a vitória do time equatoriano por 2-1 jogando em casa. O nosso convidado Barolo já está com a gente por aqui e a pergunta que eu também faço para o Barolo em relação a essa atuação do São Paulo é a seguinte: só a altitude justifica esse placar e, mais do que isso, a atuação péssima, principalmente, como o Chacon disse, no primeiro tempo? Muito boa noite, Barolo, bem-vindo.
Boa noite, Gui, boa noite, Chacon, prazer de novo estar aqui com vocês. Cara, eu vou te falar, eu fiquei muito preocupado ontem com o que aconteceu com o São Paulo. Fiquei muito preocupado. Eu concordo com tudo que o Chacon falou. Eu só não consigo entender como que um time de futebol profissional faz um primeiro tempo como fez contra o Corinthians, né, que foi arrasador, e faz um primeiro tempo como fez contra a LDU. Eu acho que a altitude, que seria, né, que em muitos casos é a desculpa perfeita, ontem ela não pode ser nem usada para justificar um desempenho ruim. O São Paulo tomou um gol com 2 minutos, né? Qual time que disputa mata-mata de Copas e toma gol com 2 minutos, jogando fora de casa? Eu, sinceramente, não entendi. Eu tô tentando entender até agora o que aconteceu. São Paulo era para ter sido eliminado ontem, numa Copa, porque entra desligado. Eu não sei se entra desligado, eu não sei se entra de salto alto, eu não sei se entra pensando, ah, no Murumbi a gente decide. Eu não sei, sinceramente não sei. E sobre a escalação, o time que entrou em campo ontem foi exatamente o mesmo time que jogou contra o Palmeiras no segundo jogo no Allianz Parque, ganhou de virada, o mesmo time. Então não justifica você falar de altitude com tomar um gol os 2 minutos de jogo. E o vareio que o São Paulo tomou, o vareio. Porque a LDU, dos times que enfrentaram o São Paulo até agora na competição, é disparado melhor. O São Paulo disputou contra, jogou contra times amadores, né? Os times que é vergonha, de Tolima, esses times que são um cabelo, esses times horríveis, hein? A LDU tem tradição, um pouco mais de tradição. E ontem atropelou o São Paulo no primeiro tempo. Eu poucas vezes vi um primeiro tempo tão ruim do São Paulo. E a atuação de alguns jogadores, eu acho que a atuação do Rafinha não foi a pior dele com a camisa do São Paulo, sem dúvida nenhuma. Mas acho que foi a pior da carreira do Rafinha. Nunca vi um jogador tão perdido como ele. Um jogador da experiência dele. Tomou cartão com 11 minutos e depois marcou que nem uma freira. Não conseguiu, não tirou a bola de ninguém, ele perdeu todo, tomou caneta, desesperador. A dupla de zaga perdida, o meio de campo, o Gabi, que é um cara que a gente tem confiança, né, que a torcida tem confiança, ele chegou atrasado em todas as bolas, 100% das bolas que o Gabriel Neves disputou, ele chegou atrasado. Então, foi um milagre não ter acontecido pior ontem. Mais uma vez, o fator, para mim, desequilibrante do time de São Paulo, que se chama Lucas Moura, fez a diferença, e o São Paulo está vivo nas duas Copas. Eu acredito que 80% por causa do Lucas Moura. Eu não sei o que teria acontecido com o São Paulo no jogo contra o Corinthians se o Lucas Moura não tivesse sido contratado, e não sei o que teria acontecido ontem se o Lucas Moura não tivesse feito gol. Claro que é mérito para todo o time, né? Não estou dizendo que o Lucas Moura é o único responsável pela classificação do São Paulo nas Copas, mas é um fator determinante. E eu não sei onde o São Paulo estaria nas Copas se não fosse a presença do Lucas Moura.
Nós vamos falar já sobre essa questão do Lucas Moura, porque de fato é um jogador que o São Paulo acertou em cheio ali em trazê-lo, em brigar para ter o Lucas Moura. Já nós vamos citar isso, mas pensando o Chacon e Barolo também no jogo de volta agora no Morumbi, nós citamos aqui que o São Paulo reverteu contra o San Lorenzo e contra o Corinthians nessa mesma circunstância, né? Precisando de um gol de diferença em casa. E eu tenho aqui os números do São Paulo em casa nesta temporada. São 25 jogos, 16 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Marcou 46 gols, sofreu 18, a média de 68% de aproveitamento. Comparando com os jogos fora de casa, cai muito esse número. São 23 jogos fora de casa, 9 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Marcou 26 gols, sofreu 18. O aproveitamento cai de quase 70% para 49%. Há uma diferença enorme, né, Chacon, desse São Paulo jogando em casa e fora de casa. O torcedor, por um lado, claro, pode se apegar nesse fator Morumbi, o ambiente, a atmosfera, a torcida, mas também é, assim, arriscado ficar sempre apostando nisso em jogos, né, de mata-mata, como Sul-Americana e Copa do Brasil.
Mas, para ser bem sincero, isso não é nenhuma novidade também para o torcedor do São Paulo, né? O São Paulo já tem esse hábito de ir muito mal fora de casa já nos últimos anos. Isso não é nenhuma novidade e não estamos falando para normalizar, né? Porque do tamanho que é o São Paulo, o clube de São Paulo, você tem que ir bem dentro de casa, não sentir a pressão fora de casa, mas não é nenhuma novidade, o São Paulo continua indo mal fora de casa. Na temporada passada com o Rogério Ceni foi a mesma coisa, no começo da temporada foi a mesma coisa, o fator casa era preponderante, né? E nessa temporada vem sendo dessa forma, né? Com o Dorival Júnior, parece que é uma coisa que está enraizada, né? No elenco, em tudo, né? No clube, parece que enraizou esse lance de mal fora de casa. Claro que esse fator altitude eu acho que também tem que ser levado em consideração, isso não é uma desculpa, só até um dado, a gente trouxe ontem dentro da nossa transmissão, Quito é a segunda capital mais alta do mundo, né? Com maior altitude, só perde para La Paz, né? Tá acima de, sei lá, Katmandu lá no Nepal, o pessoal pensa que é só Monte Everest, não, mas tá até abaixo de Quito, né? Então realmente tem um pouquinho de diferença, mas pô, foi muita diferença, né? Para um time que, assim, a gente sabe que na competição, o São Paulo tem um dos melhores elencos. E olha que não é nada fantástico. O elenco de São Paulo deu uma boa reforçada com a chegada do Lucas Moura. Tô 100% com o Barolo nessa. O Lucas Moura é o cara diferente desse São Paulo. E ele é diferente do São Paulo de qualquer outro jogador, de qualquer outro time dentro da Sul-Americana. Talvez até mesmo dentro do Campeonato Brasileiro, ele tá... Com certeza ele tá na primeira prateleira. O São Paulo não tinha um jogador nesse naipe, ó, faz muito tempo. E nesse nível de atuação, acho que o último jogador do São Paulo que atuou nesse nível de, pô, ser um cara extremamente decisivo, foi num momento muito ruim do São Paulo, lá em 2017, com o Hernanes. E depois, quando o Hernanes volta, o Hernanes não é mais aquele mesmo Hernanes que chega em 2017. Enfim, esse é um outro papo. Mas o Lucas Moura é um cara que desequilibra. É um cara que no jogo de volta com certeza vai ser determinante também para o São Paulo conseguir a classificação. Acho que o São Paulo tem muita condição de conseguir a classificação. Da mesma forma, se puxar aqui os nossos papos setoristas, camisa 10, todos os nossos programas da Jovem Pan, eu sempre disse, contra o Corinthians, perdeu o primeiro jogo, eu falei, o São Paulo tem toda a condição de voltar. E é prova disso. Eu falei aqui no Papo de Setorista. Contra o São Lourenço, falei, o São Paulo tem condição de reverter. Fez isso nas duas partidas. E o Lucas Moura, não no jogo contra o São Lourenço, porque ele não estava, mas contra o Corinthians, ele foi determinante, cara. E ele vem sendo e será determinante nessa temporada. Assim, pode não se classificar? Claro que sim. Mas acho que o São Paulo está muito... Ele é muito próximo dentro do primeiro tempo contra a LDU na próxima quinta de marcar um gol no primeiro tempo e no segundo fazer o abafa pelo segundo do que seria se tivesse tomado 2 gols de diferença. E poderia ter sido mais, como a gente já falou. Mas, realmente, assim, o São Paulo fora de casa, ele está bem abaixo. Não pode normalizar isso, né? Porque tem um Campeonato Brasileiro complicado pela frente. Tem ainda os jogos de Copa Sul-Americana, né? Então, se o São Paulo avança numa semifinal, vai ter o primeiro jogo fora de casa e pode ser contra o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, ou contra um Defensa e Justiça que o São Paulo tem a pior. Eu vi essa estatística, inclusive, do pessoal do próprio São Paulo, tem o historiador o Michael Serra, né? Ele postou essa estatística hoje, que a pior cidade que o São Paulo joga é Buenos Aires, tendo mais do que 20 jogos, né? Naquela cidade. Então, o São Paulo tem só 5 vitórias com mais de 20 jogos, né? Então, é um aproveitamento muito ruim. Então, contra, por exemplo, Defensa e Justiça, imagina, perde mais um jogo, você vai ter que reverter em casa, né? Uma dificuldade tremenda. Mas o mais importante de tudo isso, e o principal jogo, vai ser um jogo fora de casa contra o Flamengo na final da Copa do Brasil. Mais uma vez, o São Paulo vai perder, então tem que garantir o jogo no Morumbi, seja o primeiro ou o segundo, inclusive na próxima segunda tem o sorteio. Assim, ó, eu vou ficar muito surpreso, viu, Gui? Mas é sério, eu vou ficar muito surpreso, até por ter sido anunciado, tá? Que vai ter a reforma do gramado do Maracanã, se o primeiro jogo for no Maracanã. Vou ficar muito surpreso mesmo, viu? Se o sorteio colocar o Morumbi como segundo jogo. Vou ficar bem surpreso mesmo. Enfim, de qualquer forma, sendo o primeiro ou segundo jogo fora de casa, São Paulo vai ter de novo uma dificuldade. Então, é bem complicado, viu, Gui?
E, Barolo, sobre esse São Paulo, essa diferença, né? Quando joga em casa, quando joga fora, temos aqui até mais alguns números para você comentar, porque o São Paulo venceu todos os últimos 10 jogos que fez no Morumbi e não perde a 13, contando apenas as competições sul-americanas. A última derrota do São Paulo no Morumbi foi pela Copa Libertadores em 2021, derrotado na ocasião por 1-0 para o Racing. Neste duelo, o Hernan Crespo, treinador do São Paulo na época, né, escalou um time todo reserva porque tinha acabado de conquistar
jogos
um título.
Internacionais, né?
Isso, exatamente, jogos internacionais, sem contar Copa do Brasil e tal. Então, tem esse número aqui. E além disso, nesta temporada, são 16 vitórias como mandante, 13 delas foram com mais de 2 gols de diferença. Então, são alguns números que o torcedor pode se apegar. Mas essa diferença, como o Chacon citou, né, não pode ser normalizada. O São Paulo fazer jogos tão ruins fora de casa. E nesses números, claro, a gente cita só um que foi na altitude agora recentemente contra a LDU. Mas os números contam todos os jogos aí de Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, Sul-Americana. São Paulo, de fato, não joga bem fora de casa, Barolo.
Então, Gui, mas o que acontece é o seguinte, você fez um levantamento aí, mostrou o levantamento dos números de vitórias do São Paulo fora de casa da temporada 2023, muitas dessas vitórias foram pelo Campeonato Paulista, que é um nível baixíssimo, né? Que praticamente você joga em casa, quando você vai jogar no interior, tá a torcida também praticamente dividida. Então tem muita vitória aí de Campeonato Paulista. O São Paulo ganhou da Copa do Brasil fora de casa do Ituano, segundo jogo, e do Sport. No Campeonato Brasileiro não ganhou nenhuma fora de casa ainda, a gente está no segundo turno do campeonato já. E o que o Chacon falou, eu concordo plenamente. Vamos supor, eu já nem conto, eu não quero nem ver o sorteio, vou fazer o sorteio porque é obrigação de fazer. Mas certeza que o segundo jogo vai ser no Maracanã, como sempre é para o Flamengo. Mas imagina a pane que o time sofreu ontem no jogo contra o Flamengo no Maracanã, no primeiro jogo, no segundo jogo, não sei. Imagina, você toma de 5-0, toma os 4 gols que a LDU não fez ontem, todo o trabalho jogado fora, por um primeiro tempo, por um começo de jogo desatento, ruim. Então, isso que é preocupante. E outra coisa, se o São Paulo chegar numa final de Sul-Americana, vai acontecer igual ao ano passado. Não tem jogo no Morumbi, não tem jogo de ida nem jogo de volta no Morumbi. É campo neutro, como foi em Córdoba, e a gente viu o que aconteceu. Então, é preciso, urgente, que o Dorival coloque na cabeça desses jogadores aí, porque eu não consigo entender que seja só o lado do futebol. Para mim tem muito lado psicológico também. Toda vez que o São Paulo perdeu lá para o São Lourenço, depois perdeu para o Corinthians, depois toda vez o discurso é o mesmo. Ah, mas no Morumbi vai ser diferente. Ah, no Morumbi temos totais condições. Não precisa passar por isso. Não precisa se desgastar da maneira que vai ter que se desgastar contra a LDU, como se desgastou contra o São Lourenço, como se desgastou contra o Corinthians, porque é o único clube brasileiro que está disputando 3 competições. Então, era muito mais vantagem para o São Paulo fazer um resultado bom ontem contra a LDU do que ter que correr atrás aqui, se desgastar mais do que nunca para conseguir mais uma vez, com apoio de 60 mil torcedores, se classificar. Então, não há essa necessidade. Porque eu fiquei muito preocupado com o desempenho. O time não estava desfalcado, são os mesmos jogadores que jogaram contra o Palmeiras, os mesmos jogadores praticamente que jogaram contra o Corinthians, e eu fiquei muito preocupado com... Eu acredito que dá para passar, não é nada impossível, né? A LDU é um time bom, mas também não é nenhum super time, mas me preocupou. Ontem o primeiro tempo me preocupou, e o desempenho do São Paulo fora de casa é assustador, principalmente no Campeonato Brasileiro, né?
Mas eu acho que o principal ponto, viu, Gui, é que assim, o resultado poderia ter sido o mesmo, poderia ter sido 2-1. O ponto é como foi o primeiro tempo. O primeiro tempo foi uma das coisas mais horrendas no ano para o São Paulo, se não a mais horrenda do ano no São Paulo, em questão de apresentação, era chutão. Tava parecendo, sabe, pelada do fim de ano da empresa. Negócio feio de se ver, sabe? O São Paulo não conseguia sair jogando, uma pressão danada. Na saída de bola do São Paulo, o São Paulo não conseguia sair tabelando, parecia profissional contra amador. E não é depreciar o jogador do São Paulo, não é isso. Foi algo pontual, foi algo fora da curva. São Paulo já teve apresentações ruins nessa temporada, mas não nesse nível. Foi muito ruim. São Paulo sentiu muita pressão. O ponto é, talvez o mais correto mesmo, até pela questão de altitude e tudo mais, fosse uma derrota por 2-1. Mas se o São Paulo apresentasse futebol para 2-1, São Paulo deu sorte. A LDU, na justiça do futebol, saiu prejudicada. Era para ter vencido por 4-1. Pelo justo, vamos falar, pela bola jogada, era para ter sido 4-1 ontem. Era para ter sido 4-1 a LDU. E se fosse 4-1, não tinha que reclamar um ao São Paulo. Tinha que falar, beleza, agora a gente tem que correr atrás de 3 gols no Morumbi, fazer um 3-0, igual fez contra a LDU na fase de grupos em 2020, para levar para os pênaltis. É isso que tem que acontecer. Seria justíssimo um 4-1, não seria nenhum absurdo. O que aconteceu foi, São Paulo deu uma baita de uma sorte, 2-1, um resultado que é ruim, entre aspas, mas pelo histórico, São Paulo tinha já jogado 2 vezes lá na altitude no Equador e tinha perdido as 2. Pelo histórico, é natural perder na altitude, mas pelo futebol apresentado, São Paulo poderia ter tomado mais. Eu acho que esse é o ponto central da questão. São Paulo, o resultado poderia ter sido o mesmo com o São Paulo jogando melhor. O problema é o São Paulo ter jogado a bola que jogou. É realmente preocupante.
E para a gente também falar de um assunto que tem dado o que falar aí pelos torcedores, né? Muita gente cobrando do Dorival Júnior o quarteto Calleri, Lucas, Luciano e o Rames. Só que, claro, uma situação assim é difícil, né? De escalar os 4 ali, esse quarteto, para jogar como titular. O Dorival Júnior foi perguntado sobre isso na coletiva de imprensa e nós vamos ouvir agora aqui na Jovem Pan.
Acho que nós temos que ter calma, tudo vai sendo construído com tranquilidade, como sempre foi, desde a nossa chegada aqui. Nós estamos buscando o melhor condicionamento a todos eles, um reposicionamento, porque são jogadores com características muito próximas, muito semelhantes, e perdemos um pouco de profundidade quando todos estão juntos. Porém, nós temos que trabalhar para que esse não seja um empecilho e que façam com que todos eles possam estar em algum momento em condições e juntos para que possamos aí ter o nosso melhor dentro de campo.
E aí, Barolo, esse quarteto dá para jogar? Esse Calleri, Luciano, Lucas, Rames? O Rames ainda tem a situação física ali que precisa chegar no mais perto do ideal, digamos assim. Mas alguns torcedores, né, cobram isso e o Dorival, na coletiva, pediu essa calma. E aí, o que você pensa?
Cara, eu acho o seguinte, Gui, se você tem jogadores desse nível, eles têm que jogar. Se você tem Calleri, se você tem Luciano, se você tem Rames e Lucas, ele tem que jogar. E acho que a função do treinador é justamente essa, né? Você tem que achar um espaço para esses jogadores jogarem. São jogadores, são 4 dos jogadores mais importantes do São Paulo. Ah, mas o sistema defensivo, não sei, aprimora. O Dorival, eu acho que ele tem capacidade para fazer isso, acho que ele vai fazer isso. Pelo menos em alguns momentos ele vai precisar desses 4 talentos aí. Ontem eu estava preocupado que o Rames Rodrigues não fosse entrar, porque é o jogo que ele foi contratado para isso, né? O Rames Rodrigues foi contratado para jogar uma partida como essa, para ajudar o São Paulo a sair de uma situação difícil. Eu acho que o Dorival, em virtude dos problemas que ele tinha, né, sem jogador, tendo que escalar jogador improvisado, tendo que colocar Marcos Paulo para jogar, agora ele tem opção. Então, aos poucos, ele vai criando um leque de opções. Daqui a pouco o Ferraresi está de volta, daqui a pouco ele tem o Galoppo, que também tem que achar um lugar para o Galoppo nesse time. As pessoas esquecem, mas o Galoppo era artilheiro do São Paulo quando ele lesionou o joelho. Era um dos principais jogadores do São Paulo. Então agora ele vai tendo opções. E isso que acho que para o final da temporada é excelente para ele, ainda mais nessas fases decisivas que o São Paulo vai enfrentar.
O Galoppo está fora desde março, né? Ele tem 8 gols na temporada. Ele é o segundo, em teoria, né? Porque empatado com 10 gols, Luciano e Calleri, depois vem o Galoppo. Até agora, né? Como artilheiros do São Paulo. Então, era um jogador importante. E assim, o Dorival, ele tem... Eu acho que, assim, claro que fica pesado para ele decidir o que vai fazer, tem que colocar os 4 juntos, não colocar, mas é a dor de cabeça positiva. Antes é essa dor de cabeça do que você falar, nossa, o Barolo vai lembrar bem de alguns nomes, né? Quem que eu escalo? Morato, o Ítalo, pô, quem, sabe, o Michael Suell, quem que eu escalo, entendeu? Pô, não, ele tem o Rames, o Lucas, né? O Calleri e Luciano jogando muita bola, né? Agora, nesse período recente, nesses últimos meses, o Galoppo voltando, claro, vai voltar para a próxima temporada, mas se voltasse, pô, o Galoppo, que era artilheiro, pô, ele tem opções positivas ali. Então, é a dor de cabeça positiva, ele tem que pensar dessa forma, acredito eu.
E você que tá com a gente
colocar,
aqui no papo...
colocar a dor de cabeça é você ter que escalar Calazans, Birubiru, Everton Felipe, Jonathan Gomes, isso é dor de cabeça. Tem que instalar Calleri, Luciano, Lucas e Ramos Rodrigues. Não é dor de cabeça tão forte assim, né?
Exato.
Não é uma enxaqueca, né?
É. E você que tá com a gente, deixa o like aí. Clica no joinha, se inscreva no canal. Para fechar o assunto São Paulo, com o Barolo e o Chacon, agora tem um jogo com o América Mineiro. Provavelmente o São Paulo com o time reserva, né, Chacon? Ou misto, enfim. É, vai poupar ali os principais jogadores pensando nessa importante partida de volta aqui no Morumbi, que é também na próxima quinta-feira.
É, nesse momento, o São Paulo está treinando em Quito, né? O São Paulo permaneceu no Equador. Tem uma dificuldade logística enorme, né? De entrar e sair do Equador. Não tem voo direto mais para o Equador. Então, geralmente, quando vai, você pega, compra as passagens naturalmente, como a galera faz, né? Então, tem que fazer uma escala, geralmente, ou em Bogotá ou em Lima, né? Para chegar em Quito ou em Guayaquil. O São Paulo fretou um avião, foi direto, né, de São Paulo para Quito, permanece por lá e vai direto para Belo Horizonte, né, para evitar mais fadiga, né? Então ficou treinando, inclusive está treinando nesse momento no CT do Independiente del Valle, que é ali em Santolag, né? Então a região metropolitana de Quito, e viaja direto para Belo Horizonte, onde enfrenta então o América Mineiro às 16h no domingo, transmissão da Jovem Pan. Inclusive, já com uma mudança forçada, né? O Beraldo saiu durante a partida com o entorse no tornozelo. São Paulo divulgou que não preocupa tanto, passou por exames de imagem, não preocupa tanto essa lesão do Beraldo, então deve ser acompanhado de perto, mas vai ser preservado para essa partida contra o Coelho, e devem ter várias alterações, e principalmente nessas peças principais, né? Então, Rames, Lucas, Calleri, Luciano, alguns deles devem ganhar descanso nessa partida ou entrar só na segunda etapa, né? Então, chance para molecada, para algumas peças da base e jogadores que não são tão utilizados frequentemente. Então, quem deve ganhar outro descanso? Talvez o Alisson, né? Participou da maioria dos jogos de Campeonato Brasileiro e também de Copas, né? Luciano participou de todos os jogos de Copa Sul-Americana, mas está voltando também de um curto período aí de 2 jogos sem poder atuar. Então, é uma dúvida se ele atua ou não. Então, o treino de hoje vai definir mais quem é que vai a campo contra o América Mineiro. A previsão é de um time misto. A gente sempre brinca, né? Misto quente ou misto frio? Um misto, né? Quase que metade do time deve ganhar algum descanso, né? Então, é um jogo em que, do outro lado, também há uma dúvida se vai misto, porque o time tá mal no Campeonato Brasileiro, né? A possibilidade de queda é enorme, né? E ainda tá na Copa Sul-Americana, com resultado muito ruim também, é verdade. Mas se vai poupar para tentar alguma coisa no jogo de volta ou se já abandona a Copa Sul-Americana e foca em tentar não cair o América Mineiro. Então, o São Paulo que deve mais uma vez ir misto no Campeonato Brasileiro. As últimas 2 partidas contra Flamengo e Botafogo foi dessa forma. O São Paulo teve modificações e conseguiu 2 empates jogando melhor. Até foi um pecado, né? Contra o Flamengo não ter vencido, né? E aí com polêmica de arbitragem. E contra o Botafogo, o São Paulo também foi melhor e não conseguiu a vitória. Então, acredito que o São Paulo tem a capacidade, sim, de fazer uma partida tão boa quanto fez contra Flamengo e Botafogo. Mas, mais uma vez, jogo fora de casa. O São Paulo ainda não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro, né, fora de casa. Então, problemas talvez possam ter os torcedores do São Paulo. Ficar de cabeça quente com a partida. Vamos ver o que acontece, como define o Dorival Júnior a partida contra o América Mineiro. Gui?
Quero agradecer, então, o Giovanni Chacon, Barolo, né? Que os dois estiveram com a gente aqui. E, claro, o Barolo sempre bem-vindo na Jovem Pan. Um abraço, Barolo, Chacon. Agora seguimos aqui no Papo de Setorista. E você que está com a gente, deixa o like, clica no joinha, se inscreva no canal. Importante ter a sua audiência. Mande sua mensagem através do chat. Você já sabe, toda segunda e sexta-feira, às 18h30, ao vivo, o Papo de Setorista no YouTube da Jovem Pan Esportes. E agora, para falar de Flamengo, já recebo aqui o meu amigo Deco SRN, para falar muito da equipe rubro-negra, que tem um duelo importante neste sábado contra o Internacional. Flamengo e Internacional no Maracanã, com o Flamengo eliminado da Libertadores da América. Agora tem o Brasileiro distante ainda do líder Botafogo, tem a final da Copa do Brasil e serão 3 semanas que o Flamengo terá ali, né, livre para treinar. Já começa agora, né, essa que passou, a próxima e na outra ainda tem mais alguns dias por conta da parada para a data FIFA. Então serão 3 semanas do técnico Jorge Sampaoli preparando esse time para a Copa do Brasil e também usando o Campeonato Brasileiro como uma espécie ali de treino para o jogo contra o São Paulo. E aí, Deco, amanhã Flamengo e Internacional, com o Inter provavelmente jogando com time reserva por conta da Libertadores da América. É o melhor cenário, digamos assim, para o Flamengo dar uma resposta para o torcedor. Numa semana, nós vamos comentar isso já já também, em uma semana em que jogadores ali deixaram a desejar também em alguns aspectos fora de campo. Nós vamos falar disso também. Mas se apegando inicialmente ao jogo, Flamengo e Inter, seria com todo esse cenário, né, o time do Inter reserva, o Flamengo só pensando no brasileiro, seria o cenário ideal para os jogadores e para esse Flamengo mostrarem, né, dentro de campo uma resposta ao torcedor. Boa noite, Deco.
Boa noite, meu amigo Guia. Boa noite, ouvintes da Jovem Pan, o Papo de Setorista. Jogo importante amanhã, mais de 53 mil ingressos vendidos antecipadamente. O Flamengo que deverá ter uma nova escalação, mas essa escalação é uma escalação que me agrada muito, com 2 volantes. O Gerson está suspenso. Gerson que, apesar do gol contra o Coritiba, não vem fazendo boas partidas. E a gente já vem pedindo há muito tempo que o Flamengo encontre o equilíbrio, né, entre as linhas, né, entre a linha defensiva, do meio-campo e do ataque. Acredito que com 2 volantes o Flamengo possa atingir, né, esse equilíbrio, né? Porque o Flamengo tem jogadores extremamente ofensivos e que deixam a desejar defensivamente, né, Gui? E aí, amanhã a gente vai ter, muito provavelmente, né, a estreia do Luiz Araújo entre os titulares, né? Porque as 2 vezes que o Luiz Araújo esteve como titular, o time era totalmente mexido, né? Não me recordo dele ter jogado com a Arrascaeta, com o Bruno Henrique, né? Amanhã deveremos ter o Gabigol também, que é um caso que a gente pode conversar aqui, né, com o meio-campo, com o Pulgar e o Thiago Maia. Eu, particularmente, daria uma chance para o Alan. Gostaria muito de ver o Alan jogando com o Pulgar, né. A linha defensiva, acredito que seja essa a titular hoje do Flamengo, né, com o Matheus Cunha, que fez uma ótima partida contra o Coritiba. Infelizmente, a única partida que ele foi mal mesmo foi o jogo contra o Olímpico, que o Flamengo acabou sendo eliminado na Taça Libertadores da América, né, com o Wesley, com o Fabrício Bruno, com o Léo Pereira e com a volta do Ayrton Lucas, né. A curiosidade é, será que ele dará mais liberdade ali para o Ayrton Lucas, apesar do Bruno Henrique jogar espetado pelo lado esquerdo? Então, é uma escalação que me agrada, né, eu pontuo essa questão do Thiago Maia ou do Alan. Eu também gostaria de ver, né, o Pedro ganhando mais oportunidade, até mesmo para que o Sampaoli possa resgatá-lo, né. Segundo informações, o Pedro virou terceira opção do ataque do Flamengo. Isso aí, para mim, é inadmissível, né? Quando sai o Gabigol, entra o Luiz Araújo, ele puxa o Bruno Henrique para jogar ali como 9. No jogo contra o Grêmio, ele jogou com o Arrascaeta como falso 9. Então, o São Paulo tem que também, né, conseguir conquistar os jogadores novamente, né? Resgatar, posso dizer assim, melhor. Então, isso é uma coisa que me chama atenção. O Pedro ter virado a terceira opção do ataque do Flamengo, Gui.
Tem esse detalhe também, né? E algumas informações dizem, né? Saiu, confesso que agora não lembro qual foi o jornalista que publicou isso, mas era um jornalista bem importante, né? Dizendo que o Pedro decidiu que não quer ficar mais no Flamengo. Não sei se nessa temporada ou pensando na próxima. E fato é que o Flamengo não vai querer agora perder um jogador, né? Enfim, mas há também essa insatisfação pelo lado do Pedro, por ter se tornado agora a terceira opção, né? Como o Deco falou, um provável time com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. aí Eric Pulgar, Thiago Maia e Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol, Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia e Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol. Vale destacar aqui, né, que até o Deco falou, né, o Gerson tá fora por suspensão, mas tem o Ayrton Lucas jogando como titular e o Felipe Luiz indo para o banco. Então agora essa é a opção do Sampaoli, com o Ayrton Lucas retornando ao time titular, mesmo tendo o Felipe Luiz à disposição. Me parece, claro, né, é uma decisão certa neste momento. Talvez o Sampaoli conseguiu ali rever esse ponto, porque ele estava insistindo bastante no Felipe Luiz, que hoje não pode ser, pelo menos na minha visão, titular desse time do Flamengo, Deco.
Infelizmente, fisicamente, o Felipe Luiz não aguenta mais do que dois jogos consecutivos, né, jogando como titular, né? Mas para a função que o São Paulo quer, o Felipe Luiz encaixa melhor do que o Ayrton Lucas, né? Que é um jogador mais de profundidade, um jogador que busca muito um contra um, né, com o lateral, o adversário. Quando bota a bola na frente, engata a segunda, a terceira marcha, ele acaba voando, né? Já o Felipe Luiz é um jogador mais de construção lá de trás, construção por dentro, que cadencia mais o jogo. E ele tenta fazer com que o Ayrton Lucas consiga fazer essa função do Felipe Luiz. Só que ele tem alguma dificuldade, não é dele. O Ayrton Lucas sempre foi muito conhecido, desde a época do Fluminense, indo para o Spartak do Moscou, como um jogador de característica mais ofensiva, né? De um contra um e buscando sempre a linha de fundo. Já o São Paulo, ele quer, porque quer que um jogador faça aquela função. Vamos ver no jogo de amanhã se ele o manterá, né, ali mais preso, né, na saída de três com os jogadores Fabrício Bruno e Léo Pereira, ou então pode acontecer, né, aquilo que a gente falou da última vez que participamos aqui da Jovem Pan: como ele vai ter dois volantes, ele abre os dois zagueiros, né, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, recua o Pulgar para fazer essa saída de três ali, que ele faz muito bem, já jogou até como zagueiro na Europa, seleção chilena, e espeta o Ayrton Lucas de um lado, o Wesley do outro, para dar essa amplitude, e puxando o Bruno para fazer companhia ao Gabigol. Pode ser que ele faça isso, né, Gui? Então, a expectativa é essa, para a gente ver amanhã, taticamente, como é que o São Paulo vai armar esse time do Flamengo.
E nessa semana, Deco, tivemos um episódio, na verdade, dois episódios, né, que marcaram ali as redes sociais. Os torcedores ficaram irritados com o Gabigol, aquela história que vazou, né, do aniversário do Gabigol, dizendo, fazendo ali, digamos, um convite, né, com as vestimentas que poderia ir, enfim, com os dizeres ali, né, do poderoso Gabi, enfim, esse convite viralizou nas redes sociais, né, e aí os torcedores reclamaram bastante da falta de empatia, digamos assim, do Gabigol com o momento da equipe. É um Flamengo eliminado da Libertadores, mal no Campeonato Brasileiro, e que tem a Copa do Brasil, neste momento, como uma grande salvação. Precisa estar bastante focado para essa decisão da Copa do Brasil. E aí tem um jogador que é importante, um dos capitães da equipe, né, envolvido nesse episódio, que, claro, ele pode dar a festa que ele quiser, gastar o dinheiro dele da melhor forma, ninguém não está pedindo dinheiro emprestado para ninguém. Mas, de um jogador como o Gabigol, com a identificação que ele tem com o Flamengo, se espera essa empatia no momento tão delicado do clube. Mas até tem um aspecto que a gente pode comentar, que muita gente do Flamengo, jogadores, pessoas da comissão técnica, da diretoria, não assumem que a derrota e a eliminação pro Olímpia foi um vexame. Muita gente não encara como um vexame, né? Encara como uma situação, assim, normal, né? Um conformismo com um fracasso que não deveria acontecer. Então, parte muito também dessa mentalidade. Então, teve o Gabigol nesse convite e teve o Arrascaeta, não sei qual foi o pior, viu? Mas as duas situações são bizarras. Teve o convite do Gabigol e teve o Arrascaeta indo cantar num programa musical, né? A situação do Flamengo toda, né, complicada, para dizer o mínimo aqui. E aí tá o Gabigol fazendo uma festa ali, publicando e tal, aquela coisa toda. E o Arrascaeta também, um jogador importante, ídolo da torcida, um dos principais jogadores ali na sua função no Flamengo. Não tem outro para a função do Arrascaeta. E aí ele aparece num programa musical, cantando, dançando, como se estivesse mil maravilhas. Enquanto isso, o Fluminense jogando com o Olímpia no Maracanã, uma Libertadores da América. Então faltou ali muita empatia com o momento, com o torcedor, que ainda está pé da vida, vendo o rival jogar no Maracanã contra o adversário que eliminou o Flamengo. Então, assim, é uma situação muito complicada, pelo menos na minha visão, faltou isso, Deco, desses jogadores e também das pessoas que cuidam, né, da carreira desses jogadores. Essa empatia, essa entender o momento do Flamengo. E aí, queria saber a sua visão sobre isso, Deco.
Não, concordo muito com você. Faltou sensibilidade de ambos os atletas, né? Vamos começar aqui pelo Gabigol. O Gabigol, com certeza, marcou essa festa depois da eliminação do Flamengo para o Olímpico. Com certeza, todo mundo imaginava que o Flamengo iria se classificar para enfrentar o Fluminense ontem no Maracanã. Para mim, tá muito nítido isso. Então, ele sabendo que o Flamengo foi eliminado, ele resolve comemorar uma festa no meio de uma quarta de final de Taça Libertadores da América, onde o torcedor do Flamengo está extremamente chateado. Eu não sou contrário à comemoração do Gabriel, não, muito pelo contrário. A questão é, por que não pegou um momento melhor, né? Eu não sei qual é o dia do aniversário do Gabriel, mas por que não pegou um momento melhor depois de uma final da Copa do Brasil, que o torcedor do Flamengo espera, eles deem a resposta que não deram o ano inteiro, e faça a comemoração depois, né? Num momento diferente, num momento onde que o Gabriel pode ser um cara decisivo da final da Copa do Brasil. Então faltou um pouco de sensibilidade, para mim pouco não, muita sensibilidade do Gabriel em ter feito essa festa nesse momento. Tá? Sobre a Arrascaeta, idem. Todo mundo sabe que jogadores que eu tenho preferência no Flamengo, Bruno Henrique, e a Arrascaeta, mas isso não faz com que eu possa não criticá-lo. Isso aí, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque a gente sempre prioriza a instituição. Né? Falta de sensibilidade também. Né? No momento do jogo, ele num programa musical cantando. E o torcedor, como é que fica? Né? Aí vão falar, não tem nada a ver, mas a gente vê isso em outros no futebol brasileiro. Tem visto isso no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians, No Fluminense, no Internacional, a gente está vendo isso, jogadores dando festas em momentos nada adequados, né? Onde o torcedor do Flamengo está extremamente chateado com a eliminação, como foi da Libertadores, que você foi muito feliz no seu comentário, Gui. É inadmissível. Ontem o pessoal acompanhou o Fluminense e Olímpia, com todo respeito ao Olímpia, mas sem condições do Flamengo ter feito aquela partida pífia. Ter tomado 3 gols do Olímpia, depois de ter aberto 2 gols de diferença. É inadmissível. Então, faltou sensibilidade, faltou, para mim, respeito à instituição. Por que eu falo respeito à instituição? Né? Quem são os caras da instituição? São os torcedores. Então, faltou respeito, né? E esperamos que eles possam dar a resposta aqui na Copa do Brasil, conforme a gente havia dito no último programa. Para mim, muito difícil nesse momento o Flamengo conquistar o Campeonato Brasileiro.
Também concordo bastante com o Deco. E só para fechar esse assunto do Gabigol, saiu aqui, né, um dado sobre o Gabigol, que é o jogador mais ineficiente do Campeonato Brasileiro 2023. Camisa 10 cobrou, por exemplo, 5 pênaltis e fez 4 gols. Em um, ele acertou a trave. Fora esses lances, foram 37 finalizações, 25 de dentro da área e apenas 1 gol contra o Fortaleza. As suas 37 finalizações tinham ali um potencial estatístico de virar entre 4 e 5 gols, mas ele só fez 1. E na frieza ali dos números, né, o Gabigol fez 3,6 gols a menos do que a média dos jogadores que concluíram em gol nos últimos 10 anos. E aqui, para fechar também, o Gabriel Barbosa fez 10 finalizações cara a cara com o goleiro adversário, lances em que a chance de fazer um gol é muito alta, mas das 10, apenas uma virou gol. São números realmente muito, muito ruins do Gabigol, e que é aquele momento que o jogador precisa não colocar a cabeça no lugar, mas entender que ele tem potencial para mais. E nada disso, né, do que está acontecendo, se não botar na cabeça que ele está mal, ele não pode achar que está bem, né? Esse é o ponto que eu quero dizer. Ele tem que entender que está mal e que as cobranças são justas, né? A partir desse momento, ele pode melhorar, mas não parece ser o caso aí do Gabigol e de muitos jogadores do Flamengo que estão mal e parecem não aceitar bem as críticas. Deco, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Setorista. Volte mais vezes. E um abraço, viu? Passa também as suas redes sociais para a galera, por favor.
Obrigado, Gui. Obrigado a galera aí do Papo de Setorista da Jovem Pan. Um prazer sempre estar presente aqui. E para quem não me conhece, Deco SRN, todas as redes sociais, Deco SRN, será um prazer debater com vocês. Fazemos lives diárias aí no nosso canal, tá bom? Abraço a todos. Instagram, Twitter e etc. Saudações.
Valeu, obrigado, Deco. Um abraço, até a próxima. Então fica o convite amanhã também, a transmissão de Flamengo e Internacional aqui pela Jovem Pan, neste sábado, a bola rola às 18h30, mas a partir das 4 da tarde já tem o pré-jogo, aquecimento de Flamengo e Inter no Campeonato Brasileiro. Agora para falar de Palmeiras, que goleou o Deportivo Pereira 4-0, mas para conversar sobre Palmeiras, já tenho aqui Pedro Marques, Celso Ardengue também com a gente. Pedro, muito boa noite para você. O que deu o que falar, na verdade, né, Pedro? A vitória ali, 4-0, incontestável. Palmeiras com boas chances, aliás, boas não, altas chances, né, de jogar a semifinal. Mas o que deu o que falar foi a história da volta, né? Os torcedores criticando a história do avião, pelo incrível que pareça, né? O Palmeiras vence um jogo de Libertadores, 4-0, e a polêmica é o avião, que por problemas ali, de voo, né? Não pôde decolar. E aí o Palmeiras teve que ficar um pouco mais lá na Colômbia. Pedro, muito boa noite.
Muito boa noite para você, Guilherme, Celso, todo mundo ligado aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. E uma atualização importante, acabei de receber, o Palmeiras já chegou em Guarulhos, tá? Depois de todo o transtorno, depois do que aconteceu, como a gente já havia noticiado aqui na programação esportiva da Jovem Pan, o planejamento do Palmeiras era realizar o jogo em Pereira e logo após o apito final, se dirigir até o aeroporto e pegar, né, a aeronave recém-adquirida pela presidente Leila Pereira e retornar ao Brasil. Não foi possível porque o avião acabou apresentando um problema técnico. Depois, uma equipe da Embraer até se dirigiu até Pereira. O Palmeiras ficou naquela, não sabia quanto tempo ia levar o conserto do avião e começou a procurar voos fretados, até mesmo voos de carreira. O clube precisou pegar um ônibus até Cali e de Cali, aí sim, um voo fretado até São Paulo. Acabou de chegar em Guarulhos a delegação do Palmeiras. Perdeu em tese aí, vai, um dia de folga, né? Um dia de descanso e também um dia de treino na academia de futebol, o que retardou um pouco aí do processo de preparação para o jogo deste final de semana, no domingo, às 18h30, contra o Vasco. Então teve esse probleminha aí envolvendo o avião da presidente Leila Pereira e atrasou toda a logística que o Palmeiras tinha preparado. Meu caro Guilherme Silva, Celso Ardengue. Até em cima disso, hoje a gente comentava no bate-pronto que nem dá para brincar com um assunto desses, né? E ainda bem que o avião apresentou esse problema técnico no chão. E poderia ter acontecido também num avião fretado, enfim. Mas fica a pergunta, como é que esse contrato do Palmeiras com a Placar Linhas Aéreas foi feito? E, ao mesmo tempo, a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, vai cobrar a presidente da Placar Linhas Aéreas, que é a Leila Pereira? Então, assim, a gente, desde quando a Leila se candidatou à presidência do clube, a gente vem apontando, não só no Papo de Setorista, mas em todos os programas da Jovem Pan, essa relação da presidente do Palmeiras, da patrocinadora, hoje também, né, cedendo o avião e os serviços da empresa Placar Linhas Aéreas, se o Palmeiras e a oposição, no caso, não deveria ficar um pouco esperta em relação a tudo isso que acontece. Então, roubou um pouco a cena nos últimos dias, essa situação toda. O Piquerez, que comemorou aniversário, teve que ficar lá na Colômbia, né? comemorou o aniversário dele com os atletas do Palmeiras.
Imagina,
lá em Pereira.
Imagina a família, né? Quem fica mais, assim, pé da vida, imagino eu, seja a família, né?
É, porque o cara pensou assim, pô, fiz o jogo, vou voltar pra casa, São Paulo. É, né? Aquele bolo de aniversário, não sei, com a namorada, uma festa,
com
sei
a
lá.
Esposa, com a família. Aí, exatamente, exatamente.
Aí teve que ficar lá em Pereira, né? Mudança de planos. E o Palmeiras que atropelou na Libertadores da América, como você disse, 4-0. Fica a pergunta se vai poupar contra o Vasco, né? Por conta dessa falha na logística. Eu mandaria força máxima. Não sei você, o Celso Ardeng, mandaria força máxima ainda assim no jogo contra o Vasco. Contra o Pereira, 4-0. Pode colocar time misto, né? Pode dar uma mesclada, dar uma oportunidade. Enfim, porque depois ainda tem o clássico contra o Corinthians, né? Então eu acho que o Palmeiras não pode desperdiçar esses pontos no Campeonato Brasileiro. Aí eu não sei o que vocês pensam.
É, eu também concordo com o Pedro Nessa. Eu acho que dá para ir com o time titular contra o Vasco, um misto contra o Deportivo Pereira, e aí até contra o Corinthians na sequência, né? Aí com força máxima também dá uma equilibrada. Porque é muito difícil do Palmeiras tomar ali, perder por 5 gols de diferença do Deportivo Pereira em casa.
Se o Palmeiras decide, sei lá, WO, não vou entrar em campo. Está classificado.
Exatamente.
Está classificado.
Se colocar o time do Flamengo para jogar com a camisa do Palmeiras, o Palmeiras passa. Mesmo com o time do Flamengo jogando do jeito
ele
que está.
Ele aproveita o Palmeiras para dar uma cornetada no Flamengo.
Com essa nhaca toda. Exato. Pode botar os jogadores do Flamengo lá que o Palmeiras passa. Agora, Celso, boa noite para você. Teve essa polêmica aí do avião, aquela coisa toda. O Pedro citou bem e eu também concordo, né? Há esse conflito de interesse, porque como é que a Leila vai cobrar a empresa que é dela, né? Então fica ali essa questão. Mas os torcedores pegam no pé, né? Os torcedores pegam no pé. Inclusive, hoje eu vi um vídeo, ele citava, né, que a Leila comprou ali o avião, tal, a história do avião, para não esperar 2 horas no aeroporto. Mas o avião fica em Sorocaba. E de São Paulo para Sorocaba são 2 horas de viagem de ônibus. Então, quer dizer, você não espera 2 horas no aeroporto, mas você vai de ônibus de São Paulo para Sorocaba. Então, quer dizer, as 2 horas acabam virando a mesma coisa, né?
O Celso vai comentar, mas você falou em vídeo, também me veio na cabeça aqui, que alguns membros da principal torcida organizada do Palmeiras, que foram até Pereira acompanhar o jogo, eles aproveitaram ali antes da partida, né? Eles fizeram um vídeo no avião. Ó, a gente tá indo embora, a torcida vai chegar primeiro em São Paulo do que o time, né? Aproveitar. Sim. Assim, eu acho engraçado e acho que até um protesto válido, porque eu até falei em oposição. Hoje, dentro do Palmeiras, né, a Leila Pereira tem pouca oposição. Então, eu acho que vale esse protesto do torcedor, das organizadas, enfim, né, para ter algum tipo de oposição, né? Para não ficar aquele clima, né? Guilherme, você sabe, sem nenhum tipo de oposição, numa democracia, né, a gente sempre precisa dos dois lados, tal, enfim. Então, eu só queria fazer esse registro também.
E aí, Celso, como é que você viu toda essa história, a vitória do Palmeiras, a história do avião e também agora a perspectiva, a expectativa para se vai poupar ou não nos próximos 3 jogos? Boa noite, Celso.
Boa noite, Pedrão, boa noite, Gui, boa noite, pessoal que está acompanhando o papo do setorista da Jovem Pan. É no mínimo cômico, né? Acho que o Pedro vai bem no comentário. É no mínimo cômico que isso tenha acontecido logo na primeira viagem internacional do Palmeiras. O que deveria ser uma mão na roda acaba se tornando um problema para o Palmeiras, né? O Palmeiras em campo foi muito, muito bem contra o Deportivo Pereira, consegue essa vantagem para o jogo de volta, e mais do que uma vantagem para o jogo de volta e tá com os 2 pés na semifinal, o Palmeiras conseguiu uma vantagem também para jogar o Campeonato Brasileiro, porque se você olha hoje para o líder da competição, o Botafogo só empatou com Defensa e Justiça e talvez abra mão da vaga, né? Abra mão de alguns jogadores titulares no jogo de volta e acabe perdendo o jogo, mas de qualquer forma eu não imagino que o Botafogo vai entregar os pontos, né, na Sul-Americana. E o Palmeiras, com essa vantagem que obteve dentro de campo, teria uma vantagem também de jogar com os seus principais atletas, com seu time titular nos jogos contra o Vasco e principalmente também no jogo contra o Corinthians. E não só pelo dia de folga perdido e pelo dia de treino perdido, acho que tem um desgaste maior do que esse, que é o desgaste psicológico dos jogadores, de todo o processo de ir até o aeroporto, voltar até o hotel. E eu não estou aqui para comentar sobre as tecnicalidades da aeronave, eu não sou um agente da Embraer e muito menos entendo sobre avião, mas fato é que eu não me lembro, talvez o Pedro possa me corrigir, mas eu não me lembro a última vez que tinha acontecido algo como isso que aconteceu com o Palmeiras, quando o Palmeiras usava os voos fretados, né, que a maioria dos times, ou a totalidade dos times, usam voos fretados. Fato é que isso acontece com o Palmeiras perdeu um tempo precioso, né, esse tempo de recuperação. O Abel Ferreira, com tantos outros treinadores, reclama tanto do calendário, e dessa vez foi um facilitador do Palmeiras que acabou prejudicando o próprio Palmeiras. Sobre a Leila Pereira e o conflito de interesse, isso está muito claro, todo mundo vê, todo mundo sabe que isso existe. A única pessoa que não sabe, ou pelo menos não quer saber, que isso existe, é a própria presidente Leila Pereira. Está muito claro, o Pedro foi muito feliz no comentário dele, falando que a Leila não pode cobrar a própria Leila sobre o que aconteceu. O que ela podia ter feito, ela de fato fez, né? Que foi pagar, né, arcar com os custos dessa viagem, é o nada mais justo, né? Fez o mínimo, vamos dizer assim. Mas, de qualquer forma, o Palmeiras conseguiu uma vantagem importantíssima, poderia jogar com os jogadores titulares contra o Vasco, e pode ser que isso não aconteça, né? Porque o Pedro, eu tô com o Pedro, acho que o Palmeiras deveria escalar os jogadores titulares contra o Vasco da Gama, mas quem vai definir isso, como o Abel Ferreira sempre fala nas suas coletivas, é o núcleo de saúde e performance do Dr. Gustavo Maglioca, né? Que é onde os jogadores vão passar por uma avaliação meticulosa. Eles vão ver se os jogadores têm condição de atuar ou não. Perde o tempo de folga, um tempo que é muito precioso nesse calendário tão louco, perde um dia de treino na academia de futebol. Pelo menos o que fica de notícia boa é que, de fato, o Pedro estava falando, o Palmeiras não voou, a aeronave está com problema, obviamente não poderia sair do chão, seja para perder 1, 2 ou 10 dias. Mas com certeza pode, né? Com certeza não, mas pode fazer falta para o Palmeiras, principalmente nesse jogo agora contra o Vasco, caso tenha que poupar alguns jogadores. A gente sabe a diferença gigantesca que existe, né? Todo papo do setorista a gente vem aqui e fala sobre a diferença gigantesca que existem dos atletas titulares para os reservas da equipe do Palmeiras. E caso o Palmeiras tenha que entrar com um time misto que seja, por conta das condições físicas desses jogadores contra o Vasco, pode ser um problema, até porque o Vasco vem embalado, né? O Vasco, se não me engano, vem de 2 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. As contratações do Vasco vêm surtindo muito efeito, o Verrete entrou muito bem, o Serginho também, se não me engano, fez um gol no último jogo, né, contra o Atlético Mineiro. Léo Jardim voltando a reencontrar a boa fase. Enfim, o Palmeiras perdeu um tempo valioso, pelo menos eu enxergo dessa forma, e eu acho que seria de bom tom a Leila, não sei se planeja, ou alguém da diretoria de fato, se pronunciar, falar sobre o ocorrido, porque o torcedor merece saber de fato o que aconteceu, vindo da própria diretoria. Não sou aquele cara que acha que a diretoria tem que se pronunciar a respeito de tudo, mas foi feita uma promessa, né, para o torcedor do Palmeiras, para os próprios atletas, comissão técnica do Palmeiras, de que isso seria um facilitador, e logo na primeira viagem internacional é um problema que pode custar alguns pontos, e com certeza custou a paz dos atletas que estavam em Pereira, o Piquerez, o principal, né, que vocês citaram aí, é realmente, eu diria, triste.
Pois é, tava com a festa toda pronta, né, justo, né, e aí acaba sendo prejudicado. Nós tínhamos uma sonora do Abel, só que pelo tempo não vai dar pra gente exibir, mas eu vou falar aqui só o finalzinho dela, porque é o que chamou a atenção aqui na coletiva pós-jogo contra o Pereira. O Abel diz o seguinte, abre aspas, e eu espero que segurem jogadores como Veiga, Rony, Gomes... Porque se os jogadores começarem a sair para todo lado, eu também preciso sair. Não faço milagres. Preciso deles, assim como eles precisam de mim, fecha aspas. O Abel até se conforma com a falta de contratações, mas deixa claro que não quer perder ninguém. Né, Pedro? Rapidinho, 30 segundos para a gente falar desse assunto aí. Você acha que sai alguém do Palmeiras para a Arábia, alguma coisa assim?
Então, o que eu acho curioso é que, assim, agora estão falando de uma nova investida da Arábia Saudita no Gustavo Gomes. Eu comentei também no bate-pronto, né? O Al Nassr se interessou, o negócio não foi para frente, porque o jogador demonstrou interesse de permanecer no Palmeiras. E o Palmeiras também com aquela história, se não pagar a multa, não sai, não adianta. O Al Nassr fez o seguinte: beleza, se eu não tenho o Gustavo Gomes, eu vou no Manchester City comprar o Laporte. Foi o que aconteceu. Eu acho que o mercado da Arábia Saudita hoje está muito mais voltado para a Europa, para os grandes centros, Premier League, La Liga, estão contratando todo mundo lá. E o Brasil é um mercado para ele secundário, diferente do que acontecia antes com a China, na época da China, por exemplo, Guilherme. isso que eu queria comentar.
Tocou a musiquinha, é que estão nos expulsando, né? Então, quero agradecer o Celso Adengue, o Pedro Marques, toda a nossa audiência aqui no Papo Setorista. Já deixa o like no vídeo aí, clica no joinha, se inscreva no canal, volte mais vezes. Sábado e domingo, muito futebol na Jovem Pan. E segunda, voltamos com o papo pra você. Um abraço a todos, até a próxima musiquinha, subindo cada vez mais. Tchau, tchau, um abraço.